Bem-vindo ao Geo Podcast. Este é o Geo Podcast, um programa dedicado aos alunos do ensino fundamental e médio sobre geografia, apresentado por mim, professor Leandro, diretamente de São Bernardo do Campo, São Paulo. Visite nosso site www.geoleandro.podomatic.com. Esse programa é produzido especialmente para os alunos da Escola Estadual 20 de Agosto. No programa de hoje, vamos finalizar a discussão sobre o neoliberalismo e sua política. Dessa forma, podemos iniciar o entendimento de como a economia interfere em nossa vida. Estamos ouvindo a música Taxman dos Beatles, quer dizer, o homem que cobra tributos. Um bom som, vamos discutir, vamos lá. No programa passado, GeoPodcast 03, vimos que o neoliberalismo é a ideologia que justifica e defende os princípios do capitalismo. E ela se baseia na propriedade privada, na liberdade de empresas e também defende que não deve ser feita nenhuma intervenção do Estado na economia, garantindo assim a liberdade de pensamento, ou seja, o individualismo. E o objetivo fundamental é garantir o lucro individual. Hoje vamos iniciar falando dos exemplos práticos, dos programas práticos que a política neoliberal utiliza para governar o país. A ideologia neoliberal, em relação à economia, ela é colocada em prática através de seus programas, dos programas chamados Programa de Ajuste Estrutural. Os objetivos desses programas, ele se divide, na verdade, em dois. São a política de estabilização, ou políticas de estabilização, que serve para corrigir os desequilíbrios que existem na economia. Entendo a economia como se fosse uma balança, e ele tem que corrigir, deixar um equilíbrio perfeito essa balança. E também eles utilizam de políticas para melhorar a estrutura produtiva do país. Como que o país produz, de que forma. As formas de produzir, as coisas com que se produz, os materiais, os objetos, os instrumentos de trabalho, tudo que está relacionado com a produção e a forma de comercializar produtos. É aquela velha história, moderniza-se, fique atento às novas inovações. Vamos falar um pouco sobre as políticas de estabilização. Do que elas tratam de controlar? Bom, primeiro, elas buscam controlar o aumento de preços, e aumento de preço, vocês sabem, significa inflação. Os neoliberais, os economistas neoliberais, segundo esse livro, estão muito bem instrumentados para controlar como sobem os preços. Além disso, estão preocupados com o déficit no comércio com os demais países. Lembrando que déficit significa prejuízo, e esse for prejuízo seria no setor externo. Através disso, eles tratam de frear a demanda, quer dizer, parar a procura, diminuir o dinheiro nas mãos do público. Com essas medidas, você pede um trocado para o seu pai, ele fala, não tenho. E é verdade mesmo, ele não tem, porque devido às políticas econômicas que existem no nosso país. Essas políticas são de curto prazo. Segundo os que impulsionam esses programas, essas etapas de estabilização da economia dura em média 18 meses. Dentre essas políticas de estabilização da economia está a política fiscal. Lembrando que fiscal significa tributo, algo relacionado com tributo, com cobrança. Por isso que é chamada política fiscal. A maneira de como vai se cobrar determinados valores e sobre determinados objetos ou produtos. Para os neoliberais, o aumento dos preços, a inflação, é causada porque o governo gasta muito mais do que arrecada. E para cobrir esses gastos, o Estado ele emite, quer dizer, ele produz, ele põe em circulação mais moeda e isso faz com que haja muitos reais para comprar poucos produtos. Significa, quando tem muitos reais para comprar poucos produtos, que logo o crescimento do preço será contínuo, vai se elevar. Por quê? Tem muito dinheiro circulando, só que tem poucos produtos e lógico que o preço vai ficar lá em cima. Mas como nós podemos evitar isso? Nós, que eu digo, os economistas. Segundo os neoliberais, a solução é reduzir o déficit fiscal, o prejuízo fiscal que o governo tem. E isso se alcança, sobretudo, reduzindo os gastos do governo, claro, o que leva a que se destine menos dinheiro para a prestação de serviços sociais e melhorias na infraestrutura pública. Isso inclui também a demissão maciça de funcionários públicos por cortes de pessoal ou por fechamento de empresas estatais. Segundo o livro, a economia, a política neoliberal, está querendo mesmo fechar toda e qualquer empresa estatal. Para eles, isso é reduzir o déficit fiscal do governo e garantir o controle dos preços. Quer dizer, essa política restringe o crédito para a população para que não haja muito dinheiro nas mãos do povo. Porque se tiver dinheiro na mão do povo, isso pode causar uma alta nos preços. Então o crédito para o povo é como se fosse dado por gotinhas. Cada um recebe a sua. Percebam que essa é uma maneira de controlar a sociedade através da política econômica. E como todos nós vivemos sobre o capitalismo, não tem como escapar, nós também estamos à mercê dessa política. Essa foi a política de estabilização. Agora, a política de ajuste. As políticas de ajuste, elas buscam melhorar a oferta. Quer dizer, aumentar o que os produtores podem oferecer aos compradores. Só que para isso eles fazem certas mudanças na estrutura produtiva, em como o país produz e nas instituições também. O objetivo é que ocorra, primeiro, uma maior diversificação da economia, que a economia tenha mais produtos para exportar, não fique dependente de um só, como da soja, por exemplo. Se dá uma crise, né, no preço da soja, que o Brasil ou que o país que tem a política neoliberal possam compensar essa baixa com outros produtos exportando. Ou um empresário exporta frutas, outro papel, outros flores. 2. Essa política de ajuste tem o objetivo de obter uma maior eficiência econômica para que ele possa competir no mercado mundial. O Brasil não pode continuar exportando só matéria-prima bruta, mas sim tem que produzir tecnologia, como o Japão, computadores, como os Estados Unidos. Entre essas medidas se encontram talvez a peça-chave na política neoliberal, redução da intervenção do Estado na economia. Mas como que ele faz isso? Bom, primeiro o Estado libera geral, ou então libera os preços em geral. Ocorre a liberalização dos preços. Preço do crédito, a taxa de juros, por exemplo. A política neoliberal diz que o Estado não deve fixar o preço do crédito, juros de banco ou algo assim. O preço da força de trabalho, quer dizer, que não exista salário mínimo fixado pelo Estado. Daí o patrão vai dizer assim: como há um montão sem trabalho, um montão de gente sem trabalho, eu posso lhes pagar o que eu quiser. Além disso, o Estado não pode meter o dedo nos preços de bens e serviços. É bem isso mesmo. Se deve eliminar o controle de preços de bens e serviços, que com isto vão se tornar mais caros e, portanto, mais inalcançáveis para os setores populares, entenda-se, para os pobres. O preço do dólar também. O governo não deve fixar quantos reais se deve pagar por um dólar. Como vocês estão vendo, nessa política o Estado não deve fixar nenhum preço. O Estado também não pode controlar o comércio exterior, não pode ter o controle sobre as exportações, já que isto limita os lucros dos empresários privados que antes exportavam por sua conta própria. Os bancos também entram nessa história. Pôr os bancos em mãos da empresa privada é o que está acontecendo, esquecendo-se que esta foi que fez quebrar o sistema financeiro com a fuga de capitais e os juros bancários. O banco, então, a tendência é se transformar cada vez mais privado, cada vez mais na mão de empresários. Outra política neoliberal é a privatização dos serviços públicos. Vai vender tudo: água, luz, telefone, educação, saúde. Tudo vai se tornar privado, tudo a gente vai ter que pagar. Já está acontecendo também. Outra coisa é a privatização de empresas produtivas que são propriedade do Estado. Olha a Vale do Rio Doce aí, quem se lembra? Mas só aquelas que asseguram bons lucros à empresa privada nacional e estrangeira. Petrobras, por enquanto. Bom, vamos ao 3. Redução dos impostos às importações, quer dizer, às tarifas. Redução nas tarifas faz com que os produtos estrangeiros, quando for se competir com eles, as empresas nacionais estejam mais eficientes e mais produtivas. E 4, taxas de juros reais positivas. Que o preço do crédito, quer dizer que a taxa de juro, cresça muito mais que os demais preços, muito mais que a inflação. Para que a poupança dos brasileiros cresça mais, atraia mais capital estrangeiro para financiar investimentos de empresários privados. Vocês repararam que tudo é para os empresários privados? A política neoliberal também, ela incentiva exportações não tradicionais. É aquilo que a gente falou, que o país, que o comércio não dependa somente de uns poucos produtos, além de eliminar o prejuízo na balança comercial. Aí sim, vai reduzir a brecha que tem entre as exportações e importações. E o país vai poder contar com essas divisas, com dinheiro, os dólares, para poder pagar os compromissos da dívida externa e ainda gerar poupança aqui dentro para que as empresas privadas possam utilizá-las. Mas para isso acontecer, você tem que ter máquinas novas, tem que jogar fora todas aquelas máquinas antigas que tem, as indústrias antigas no país, e produzir coisas novas, coisas melhores, a preços mais baratos. Senão ela não compete no mercado internacional. Os objetivos explícitos, quer dizer, aqueles que você pode dizer publicamente, eles são reduzidos à seguinte frase: superar todos os problemas que a economia enfrenta. E ainda conseguir um maior crescimento mediante uma maior eficiência e produtividade na economia, colocando tudo nas mãos da empresa privada e a condução da economia, que são, segundo o neoliberalismo, os únicos capazes de conseguir eficiência, já que o Estado não tem sido mais do que um perturbador da economia através de suas intervenções excessivas. Mas também há os objetivos implícitos, aqueles que não se diz sobre os neoliberalismos, sobre esses programas de ajuste, que estão na raiz da crise da América Latina. Esses programas de ajuste estrutural, eles tratam de corrigir certos desequilíbrios que a economia tem, inclusive para pagar a dívida. E quem promove esses programas são o FMI, Fundo Monetário Internacional, e o Banco Mundial, que são os que fazem os empréstimos de dinheiro aos países da América Latina e do mundo. Só que para emprestar dinheiro, elas impõem suas condições. Quer dizer, se você quer dinheiro do FMI, se um país quer dinheiro do FMI, vai ter que se ajustar aos programas de ajuste estrutural que eles impõem. A dívida externa serve como uma pressão para que os governos implementem as recomendações dos organismos internacionais e para que os governos vendam as propriedades do Estado às empresas transnacionais ou multinacionais. Esses planos de ajuste estrutural também garante que os empresários privados possam aumentar seus lucros, seus capitais cada vez mais, expropriando a sociedade de seus direitos. Lembrando que expropriar é tirar legalmente a alguém a posse de alguma coisa, a propriedade de alguma coisa, nesse caso da sociedade, através da diminuição do poder aquisitivo dos salários dos trabalhadores, a diminuição do salário daquele que trabalha, das reduções dos gastos sociais do Estado. Por isso que existe postos de saúde cada vez mais pobres e sem condições, sem equipamentos. E também a redução dos pagamentos de menos impostos por parte dos empresários. Por isso que os empresários ficam deitados na rede dizendo que ótimo que é esse governo. E além disso, a eliminação dos controles dos preços. Por isso que os preços sobem cada dia mais. E por último, a privatização das empresas públicas que são lucrativas. É o que está acontecendo hoje. Tudo isso significa expropriar a sociedade, porque os bens do Estado pertencem à sociedade. E isso a história se repete. Todos esses programas levam ao quê? Ao crescimento da concentração de renda nas mãos dos setores economicamente poderosos, dos ricos, arruinando a microempresa e a pequena empresa, que tem uma tendência a desaparecer com isso, com essas políticas neoliberais. Os fundos que eram aplicados para ajudar o bem-estar social, agora são entregues, são incentivados às grandes empresas, serve de incentivo às grandes empresas, para que elas possam se modernizar e serem eficientes, propiciando o crescimento econômico, quer dizer, o lucro dos capitalistas. Por isso que eles podem gritar, viva o neoliberalismo. Há muitas outras coisas que demonstram como as medidas neoliberais são contrárias aos setores mais pobres da sociedade. Mas também não dá para pôr tudo aqui. Interessa que você busque e se posicione perante as medidas neoliberais. Nos vemos no próximo programa aqui no Geo Podcast.